בעזרת השם, דף מ"ח, צדוד שבעבד, זולה פרסות בעבין, זנובו דף שלום עליכם. סתמוס דף מ"ז עמוד ב', נקים תעניין ג'יבא, שאומר אבונה דיסר אבונה. תליו וזווין, זוויני זוויני. ראובן, פינדרו שמעון הארבורי, ידיס סוצ'ידי סודאי, סילוסי מוונג'י, ג'יגמוס און קמפו. שמעון נוג'י סקוליה, ידיס קיווי וינדה. פר אבונה, סי ראובן פגה שמעון, אבינדה ולאו. Mesmo que Reuven fez algo muito errado, não deveria ter forçado Shimon a vender algo, a venda vale. Mas tem uma porquê? Uma cor de Mazvin, Inish e Lav de Anis, Lava Mazvin. A Filoach e Zvin e Zvin. Primeira explicação que a Gemara sugere é que qualquer vendedor está numa situação parecida. A pessoa que vende algum objeto pessoal dele não venderia se não precisasse de dinheiro. Ele não quer vender. E mesmo assim, se ele vende, a venda valeu. Aqui também Shimon foi forçado a vender. E fala Ravuna, a venda valeu. Fala, não tem prova daqui. Apesar que precisa de dinheiro, ele quer mais o dinheiro do que o objeto. Por isso ele está disposto a vender. A venda valeu. Aqui Shimon não quer mais o dinheiro do que a posse. Ele foi forçado a vender. Então, qual é a prova para o que disse Ravuna, que a venda vale? E lá que detalhe, deve ser que a prova é da Braita. Começamos mesmo reto em cima, acrivotou, meramente confinotou. O pastor fala duas vezes que a pessoa que está obrigada a trazer o sacrifício, vai trazer o sacrifício. Por que a Torá repete? Então fala Braita, meramente confinotou. Se a pessoa está obrigada a trazer um sacrifício e não quer trazer, o tribunal é forçar ele a trazer o sacrifício. Porém, será que a pessoa vai trazer a força? Falou, passou que não, tem que trazer por vontade própria. Então, Raquel, como é que fica isso? Ou é a força ou por vontade própria? O tribunal vai forçar o sujeito a dizer que ele quer trazer o sacrifício. Vai convencer ele, ou vai forçar ele. E quando ele diz que quer trazer o sacrifício, mesmo que foi forçado a dizer isso, é como se ele quisesse realmente trazer o sacrifício. Então, sugere a Gemara que essa é a fonte para o que disse Ravuna. Shimon, ele não quer, na verdade, vender. Mas quando ele diz que ele vai vender, quando ele diz que ele quer vender, a venda funciona. Como se ele estivesse dizendo isso por vontade própria. Fala, não tem prova daqui também. No caso do sacrifício, a pessoa que não traz um sacrifício, ele comete um pecado. Ele está obrigado a trazer o sacrifício. E trazendo o sacrifício, ele recebe a sua capará, a expiação do pecado. Então, nesse caso, pode ser que a gente avalia que quando o sujeito ele diz que quer trazer o sacrifício, mesmo que ele seja forçado a dizer, no fundo do coração dele, ele sabe que o certo é trazer o sacrifício. Receber a capará dele vale mais a pena ele cumprir com a obrigação espiritual dele do que ficar com um animal. Então, lá a gente pode dizer, ele disse que quer trazer, no fundo ele quer trazer. Mas no caso da venda, Shimon não tem nenhuma mitzvah de vender esse objeto a Reuven. Então qual é a prova? Quando ele diz que quer vender, a venda vale. Veramiseifa, talvez a prova é da sequência dessa braita. Vechera ta'omer begitenashim. Confira o tuat shiomar o tzeanim. Se o tribunal decidiu que o marido tem que se divorciar da sua mulher, e o marido não quer se divorciar dela, então o tribunal força o marido a dizer que ele quer se divorciar dela. E quando ele diz isso, o tribunal escreve um get em nome desse marido, dá essa mulher, e ela está divorciada. Então aqui também você vê que ele não quer se divorciar, mas diz que quer, o divórcio vale. Então seria uma prova para Ravuna? Não tem nenhuma prova. Porque também nesse caso, esse marido tem a mitzvah de obedecer às autoridades judaicas. Então, quando ele diz que ele quer se divorciar, a gente avalia que no fundo, ele sabe que o correto é que ele obedeça às autoridades. Então, você avalia que no fundo, ele está disposto a se divorciar. Então, por isso o divórcio vale. Mas no caso da venda, Shimon não tem obrigação de obedecer, eu venho a vender algo, então qual é a prova para o que disse Ravuna que a venda vale? Elas farão agavun segamarumak. Então, falando nada, deve ser que Ravuna se baseou num raciocínio lógico. Shimon está pendurado na árvore, por exemplo. Quando ele diz isso que ele quer vender, ele está dizendo, em outras palavras, que vale mais a pena ele vender esse campo, a Reuven, e receber o dinheiro e descer da árvore do que ficar lá na árvore pendurado. Então, por isso, fala Ravuna, Shimon sim vendeu esse campo. Está disposto a vender porque ele tem interesse em descer da árvore e vale mais a pena descer da árvore do que ficar com o campo. Por isso a venda vale. Mas quando a gente vê na frente, somente se Reuven pagou, a venda valeu. Se Reuven forçou Shimon a dar esse campo de presente a Reuven, esse presenteamento não vale. Motivo da viúda. Perguntou a viúda. Como a gente viu antes, se o tribunal decide que o marido tem que se divorciar da mulher dele, o tribunal força o marido a dizer que ele quer se divorciar, o tribunal escreve um guete em nome desse marido, dá essa mulher, ela está divorciada. O Beá compassou, porém, se essa decisão partiu de um tribunal goi, forçou esse homem a dizer que quer se divorciar, e escreveram um guete e entregaram conforme as leis judaicas, o divórcio não vale. E se caso o tribunal judaico e também o tribunal goi concordam que esse marido tem que se divorciar, ele não quer se divorciar, o que pode ser feito é que o tribunal judaico diz ao tribunal goi, forcem ele a dizer que ele quer se divorciar, mas digam que vocês estão forçando para que ele obedeça às autoridades judaicas. Então a decisão partiu das autoridades judaicas. Quem forçou na prática foram os goim. O que foi escrito conforme as leis judaicas também foi entregue. Conforme as leis judaicas, o divórcio vale. Porque a decisão partiu dos rabinos. Vamos ver a mãe. Pergunta a Raviudá. Conforme a Ravuna, por quê? Ou seja, no caso que a decisão partiu do tribunal goi. Forçou esse marido a dizer que quer se divorciar. Escreveram um guet conforme as leis e também entregaram conforme a Alahá e o guet não vale. Pergunta, né, conforme Iravuna, por que não? Ele foi forçado a dizer que ele quer se divorciar? O divórcio valeria? Como no caso da venda, o sujeito foi forçado a dizer que vai vender e a venda vale? Então não tem nenhuma pergunta. A Itma, ela já foi explicado. Amara Mecharcha, Dvar Torah, Filobeakum, Namekashé. Dvar Mecharcha, que pela lei da Torah, se o tribunal goi força esse homem a se divorciar, o divórcio também vale. Como Ravuna diz. E porque os sábios invalidaram esse divórcio? Porque os sábios quiseram prevenir uma situação, tiveram um receio. A mulher quer se divorciar. Ela não tem direito de exigir o divórcio. E os judeus não estão dispostos a forçar esse marido. Ele não tem suficiente obrigação de se divorciar dela. Ela não tem tanto motivo assim para se divorciar. Então o receio é que ela vá e use seus métodos para convencer os goim a forçarem ele assim dizer que ele quer se divorciar. Dessa forma, ela se livra do marido. Isso pode virar um problema maior. Pode ser que todas as mulheres vão começar a se comportar dessa forma quando querem se divorciar e o marido não quer. Então, para evitar uma situação dessas, esse caos todo, os sábios invalidaram esse guet que aconteceu porque os goim decidiram que esse homem tem que se divorciar. Por isso, os sábios invalidaram esse guet. Essa mulher não está divorciada pela Torá também. Os sábios cancelaram esse divórcio. Mas pela Torá, esse guet valeria, como diz Ravuna, o marido que diz que ele quer se divorciar, mesmo que ele foi forçado a isso, o divórcio vale. Motivo Ravamuna, perguntou Ravamuna para Ravuna. Lakakmi sikrikor, behazame lakakmi balabai mikrobati. Vimos essa Mishnah em Gitin no shur anterior. A Mishnah fala o seguinte: Reuven tinha um campo, veio um sikrikor, um ladrão perigoso, expulsou Reuven do campo e dominou o campo. Depois esse sikrikor vendeu esse campo a Shimon, Shimon pagou. Shimon não é dono ainda. Porque esse ladrão não era dono do campo, o campo pertence ainda a Reuven. Depois Shimon queria ficar com o campo, foi até Reuven e pediu para Reuven escrever um documento dizendo que o campo passou de Reuven para Shimon, que Shimon é o dono agora. Shimon não é dono, mesmo que ele recebeu esse documento. Porque a gente avalia que Reuven, ele deu esse documento a Shimon porque ele tinha medo do goi, não quis se opor à venda do ladrão e por isso ele deu esse documento a Shimon, mas foi só da boca para fora. Shimon não é dono. Pergunta para Ravuna, por que conforme Ravuna deveria sim ser dono? Reuven, ele escreveu esse documento dizendo que Shimon é o dono. Por que ele escreveu? Porque ele foi forçado pelas circunstâncias, ele tinha medo desse ladrão perigoso, por isso ele disse que Shimon é o dono. Então, Shimon deveria ser dono conforme Ravuna. Reuven foi forçado a vender a Shimon, a venda valeria, por que não? Mahaitmar lama Rav Roshadera damar elechazeku kni, avabestar kana. Essa pergunta não se aplica conforme a explicação de Rav. Rav disse que se Reuven escreve o documento a Shimon, Shimon é sim o dono. O caso também está conforme Rav, é que Reuven disse a Shimon, vá e faça um ato de domínio, um ato de razaká no campo, e se torne dono. E uma vez que nesse, no caso, quem tem o domínio do campo agora é o goi, ladrão, então Shimon, fazendo um ato de domínio, não se torna dono. Se Reuven dá um documento dizendo que Shimon é o dono, Shimon realmente se tornou dono. Mesmo que Reuven foi forçado a dar esse documento, Shimon se tornou dono. Isso vai como Ravuna assim. Shmuel da Marav Bestana Melokana, Maikarina. Para a pergunta, se aplica ao período de Shmuel. Shmuel disse que se Reuven escreve um documento a Shimon, dizendo que Shimon é o dono, Shimon não se tornou dono. Porque Reuven foi forçado a escrever, porque ele tinha medo desse ladrão. Então, conforme Ravuna, deveria assim funcionar. Modei Shmuel e Hadeyavzuz. Fala, não tem nenhuma pergunta. O que Ravuna disse? Quando Reuven força Shimon a vender algo e Reuven paga, aí a venda funciona. Então Shimon concorda com isso. Que se Shimon ele tirou o Sicricon de cena, pagou para o Sicricon, e depois foi para Reuven e pagou a Reuven e recebeu um documento, Shimon é sim o dono. Mesmo que Reuven ele deu esse documento e aceitou essa venda porque ele tinha medo do goi, não fez isso de coração, foi forçado pela circunstância a dizer isso, a venda funciona, como Ravuna. O que Shimon diz é que se Shimon ele recebe um documento de Reuven, mas não paga, aí Shimon não é dono. Porque o campo pertence a Reuven. Reuven está sendo forçado a presentear Shimon, e um presenteamento à força não funciona. Também Ravuna concorda com isso. Porém, vimos também no show anterior o que disse Ravib em nome de Rav Nachman, que mesmo que o ladrão pague a Reuven e receba um documento de Reuven, o ladrão não é o dono. Porque Reuven só aceitou vender porque ele foi forçado. Então, isso não vai com Ravuna. Com Ravuna, se o ladrão pagou, mesmo que Reuven foi forçado a vender ao ladrão, o ladrão seria assim o dono. Então, uma contradição do que disse Rav Bibi, em nome de Rav Nachman, o que disse Ravuna. Rav Bibi, o membro de Ravuna, Los Firali. Fala realmente num debate, uma discussão entre Ravuna e Rav Bibi. Ou seja, o que disse Rav Bibi não tem base na Mishnah ou na Braita. É uma membra, ou seja, um ensinamento de um sábio da Gemara. Ravuna também é um sábio da Gemara, e Ravuna discute com isso. Amarava disse Rav, Ircheta Taliu Vezavi Zvilesvini, falava que ele é como Rav Nachman. Reuven pendurou Shimon na árvore e forçou ele a dizer que vai vender um campo. Reuven pagou, a venda valeu. Porém, Rava limita bem essa lei. Por essa lei só se aplica, viramos a página, Besta Destar. Se Shimon tinha vários campos, por exemplo, e Reuven obrigou Shimon a dizer que vai vender um dos campos. E Shimon escolheu um dos campos. Então, nesse caso, falava realmente a venda valeu. Por isso, se Reuven forçou Shimon a vender um campo específico, aí já é demais, falava. Aí falava, se avalia que Shimon não quer vender, só diz que vai vender esse campo específico, porque ele quer descer da árvore, e a venda não vale. O isso que Rava disse, quando Reuven força Shimon a dizer que vai vender um campo específico e a venda não vale, é só se Shimon recebeu dinheiro, mas não contou o dinheiro. Ele não se importa quanto dinheiro ele recebeu, porque de qualquer forma ele não tem vontade de vender. Então ele vai querer reverter a situação logo mais, vai querer devolver o dinheiro a Reuven e ficar com o campo dele de volta. Por isso ele não se preocupou em contar o dinheiro. A Jesus porém, se Shimon recebeu o dinheiro e contou, então falava se vê que tem sim interesse de ficar com o dinheiro, por isso ele contou. Ele tem interesse também em vender esse campo a Reuven. Ele aceitou. Aí a venda vale. Viu a Amrade? Ela delou a Avril Estamuti. Avril Estamuti delou. E falava mais. Quando a gente diz que se Reuven forçou Shimon a vender um campo específico, a venda não valeu se Shimon não contou o dinheiro. É só se Shimon Ele não tinha como escapar dessa situação. Não tinha como escapar dessa venda. Aí falava, ele disse que vai vender porque não tinha escolha. A venda não valeu. Porém, Sigmund poderia ter evitado a situação. E não evitou. Então ele deixou essa venda assim acontecer. Aí a venda assim valeu, falava. Se avalia que ele sim teve a intenção de vender. Porque se não tivesse a intenção de vender, teria evitado de certa forma. Assim falava. Porém, a lei não é como Rava. Virgita, a lei final é Beculo davos vines vini. Todos esses casos que ele mencionou, mesmo que ele forçou Shimon a vender um campo específico, mesmo que Shimon não contou o dinheiro, a venda vale. A filo be sadezuda e shaksh, que sadezudame. No marmar, talhu avekadish kidushav kidushim. Porque no caso de sadezu, é como no caso de uma mulher. Fala a Braita que se um homem forçou uma mulher a dizer que vai noivar com ele, e o homem deu, digamos, uma aliança para essa mulher, o noivado valeu. Essa é a lei original. Vamos ver como fica ali na prática logo mais. Então, nesse caso, é como se fosse no caso de Sadezu. Reuven forçou Shimon a vender um campo específico. Shimon disse que vai vender, a venda valeu. Como no caso de um homem que força a mulher a noivar com ele, o noivado vale. Fala Rambam, conforme essa opinião, a mulher que forçou um homem a noivar com ela, e o homem disse que vai noivar, e deu a ela uma aliança ou outro objeto de valor, o noivado também valeu. Não faz diferença homem que forçou a mulher a noivar ou mulher que forçou o homem a noivar. Porém, mar para vashi amar, beishava deki do shav loavum, u asash lokaogen, le fica rasu imosh lokaogen. Porém, fala mar para vashi a lei é assim, que se o homem força a mulher a noivar com ele, o noivado não valeu. Porque os sábios cancelaram esse noivado, porque ele se comportou mal com essa mulher, não deveria ter forçado a mulher a noivar com ele, obviamente. Então os sábios retribuíram e cancelaram esse noivado pela raiz. Nem começa, a mulher não precisa de um get desse homem para se casar com outra, não tem nenhum vínculo matrimonial com esse homem. Os sábios cancelaram esse noivado pela raiz. Fala Vina para Ravashi, tudo bem se esse homem forçou essa mulher a noivar com ele e deu um objeto de valor, deu uma aliança. Aí os sábios cancelaram isso, porque os sábios têm autoridade de despropriar esse homem dessa aliança, fazer o Hefker, Hefker Bedin Hefker. Os sábios têm essa autoridade. Então os sábios vão falar que essa aliança não pertence a esse homem, ele deu essa aliança que pertence a outro, a essa mulher, e o noivado não valeu. Porém, o que acontece se o homem forçou a mulher a noivar com ele, e ela disse que vai noivar, e eles fizeram uma relação em nome do casamento? Como é que vocês vão cancelar isso? Mesmo numa situação dessa, os sábios sim cancelaram esse casamento. Porque uma vez que eles proibiram um casamento desses, que o homem força a mulher a noivar com ele, então os sábios classificaram essa relação como uma relação proibida, beiladznut, não uma relação em nome do casamento. Então, essa relação proibida não forma o elo do casamento e essa mulher não está casada com ele. Ela pode se casar com outro, não precisa de nenhum documento de divórcio. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver um caso interessante de uma pessoa que forçou a outra a vender algo, vamos ver algumas leis de testemunho e vamos ver também um caso que um marido dominou um imóvel que pertencia à mulher dele. E o marido disse que comprou dela, como ficaria no caso desses, com muito mais. Não é, pessoal? Baruch Adonai Olam. Amém, amém.